O que significa o compliance comportamental em termos de consequência? Uma palavra-chave: efetividade.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, que vai falar sobre compliance comportamental, tema importante nos dias de hoje em que o compliance tem se dedicado cada vez mais ao comportamento das pessoas, ao comportamento dos colaboradores, os desvios de conduta, enfim, a postura que deve ser evitada. E a missão desse programa hoje, desse episódio, é te ajudar com isso, trazer recursos para que você possa trabalhar na transformação de cultura, na postura das pessoas, naquilo que se faz ao longo dos dias, todos os dias, dentro de uma organização. E muito em breve estaremos com o Gabriel Cabral por aqui. Quero dar boa noite ao Pedro, que está por aqui já, a Ana Beatriz também chegou, o Ricardo está dando boa noite. Obrigado, pessoal, pela audiência, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. A Patrícia também chegou a tempo de dar boa noite. Legal, Patrícia, obrigado por ter vindo. Lembre-se, pessoal, desde já, de deixar o seu like neste vídeo, se estiver nos assistindo em vídeo, e de avaliar o LecCast no Spotify. É tão legal, a gente está com avaliação 5 estrelas e o número de avaliações vem subindo, eu fico muito feliz com isso. Então, mais uma vez, peço a você que estiver nos ouvindo aí pelas mídias de áudio, pelo Spotify, não custa nada, é só sair um minutinho, vai lá, avalia o podcast, e aí com isso o nosso programa estará melhor ranqueado, vai ser entregue para um número maior de pessoas, nosso conteúdo vai chegar mais longe e você terá uma imensa contribuição. Antes da gente entrar no papo de hoje, eu quero dizer a você que a LEC lançou o curso do Gabriel Cabral, que se chama Compliance Comportamental também, com este mesmo nome. Então, ao longo do papo, você vai perceber que nós vamos nos referir ao curso de Compliance Comportamental e também ao livro Muitos, que o Gabriel é coautor e trata, enfrenta com maestria esse tema. Está aqui no chat do YouTube, para quem estiver assistindo agora, o link do curso Compliance Comportamental. É um curso do LOD, do LEC On Demand, então é um curso de curta duração, um curso que tem todo o conteúdo gravado em videoaulas e que você pode assistir de onde estiver, basta ter conexão à internet, mesmo do celular, você baixa o material impresso, ao final do curso emite seu certificado de participação automaticamente e vale muito a pena. Existem cursos, pessoal, que já nascem um sucesso. Este é um daqueles cursos. Eu posso falar a você, eu ainda não assisti, mas os feedbacks estão sendo excelentes. O nosso diretor acadêmico, o professor Matheus Cunha, fez questão de elogiar quando concluiu a construção do curso com o Gabriel. Então, eu tenho certeza que se você tem esse desafio de cuidar do comportamento das pessoas dentro de uma organização, compliance comportamental no curso da LEC com o professor Gabriel Cabral, é o curso feito para você. Pessoal, tá aí o link, quem quiser saber mais é só clicar, estará também, é claro, na descrição do episódio em seguida. Vamos para o papo de hoje, como eu dizia a vocês, compliance comportamental com Gabriel Cabral, que é coautor do livro Muitos, é especialista em compliance comportamental e atualmente trabalha com a parte de comunicação e treinamento da OEC, a Odebrecht Engenharia e Construção. Gabriel, seja muito bem-vindo ao LecCast, é um prazer te receber aqui hoje.
Olá, uma excelente noite a todos que estão acompanhando, Ricardo, Ana, Patrícia, Aline, vejo aqui no chat, uma excelente noite. Sei que muitos acompanham do carro, né Márcio? Ouvindo pelo celular, outros vão ouvir amanhã, ou estão agora na academia, né, ouvindo enquanto fazem ali um exercício. Então, muito obrigado por me ter junto com vocês hoje, espero esclarecer muitos pontos e talvez jogar um pouquinho de magia, um pouquinho de paixão para quem está com dúvida ainda sobre esse tema tão interessante.
Você descreveu o meu amor pelo podcast. Tudo começou porque eu era o cara do trânsito. Eu estava lá no trânsito e eu ouvia podcast e eu falava que forma maravilhosa de aproveitar um tempo que seria perdido aqui no carro. E isso me entusiasmou muito em começar esse podcast lá atrás, quando tudo ainda era mato, como se diz. Gabriel, para quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é você e como você chegou nesse ponto, como é que você caminhou até alcançar o compliance comportamental e a sua atuação na comunicação e treinamento, que é um pilar tão importante aí do programa de compliance.
Bom, perfeito, né? Essa é aquela pergunta que tem uma resposta de 1 minuto, né? De 10 minutos ou de 1 hora, né? Mas eu prometo que eu vou dar aqui a versão de 1 minuto para não deixar ninguém chateado comigo. Bom, né? A minha história é um pouco curiosa, né? Como muitos profissionais, como é que uma pessoa, né, trabalha com compliance, um dia se interessou por comportamento, de onde veio isso, né? Bom, eu sou formado em direito, né? Lá na UFRJ, e já no fim da faculdade de direito, naquele período, todo mundo se pergunta, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Achava um saco aquele negócio de a vida data vênia e tudo mais, né? E dali, por sorte minha, eu conheci o livro Nudge, né? Que talvez alguns já conheçam. E de lá eu fui quase que direto, né? Para a pós-graduação, para o mestrado. E no mestrado, já tive um mestrado todo voltado para o comportamento humano. Tive, inclusive, a oportunidade de escrever, né, artigos científicos publicados em revistas importantes, né, em journals de psicologia. E dali, né, de lá para cá, né, foi um caminho nesse sentido. Nos últimos anos, trabalhei em uma consultoria, né, em uma consultoria de behavioral sciences. Então, eu fazia projetos da área comportamental, redução de desperdício alimentar em restaurantes. Todo tipo, né, de intervenção interessante para uma empresa, né, que ela estava ali demandando. E mais recentemente, né, acho que a partir de 2018, quando eu fui acompanhar um evento pela empresa, né, na própria CGU, ali eu tive a oportunidade de conhecer o Renato Capanema, à época era diretor de conformidade da CGU, e começou todo esse processo, né, de uma paixão, né, e uma proximidade com essa área, que hoje em dia chamamos, né, com muita propriedade de compliance comportamental. Lá naquela oportunidade, lá em 2018, já falávamos sobre comportamento, já falávamos sobre nudges aplicados à ética, né, mas ainda muito, muito, muito incipiente. E de lá para cá, né, a gente, né, os autores se conheceram, né, e a gente conseguiu publicar muitos, acho que 3 anos depois. E desde então, né, na própria consultoria e atualmente, né, na OEC, eu venho aplicando esses conhecimentos, né, aplicando de uma forma muito, muito prática, né, uma coisa para o nosso dia a dia mesmo. Não é um papo aqui de cientista, de coisas interessantes e mirabolantes, mas é uma coisa para a gente aplicar no dia a dia para resolver problemas.
Era muito legal ouvir você falar sobre isso com essa abordagem. Para tirar o compliance comportamental ou a atenção ao comportamento das pessoas de modo geral de um lugar de pesquisa científica mesmo, né? De por que será, e muito bom, e para por aí, porque não faria sentido. É muito legal que você vai poder ajudar realmente a nossa audiência a pôr em prática hoje, quando terminar esse episódio aqui, algumas medidas eu tenho certeza que vão poder transformar a forma, a modo de abordar os casos de desvio de conduta dentro das organizações. E aí, para a gente começar o papo, quero colocar todo mundo no mesmo lugar. E aí não tenho como fugir da pergunta número um, né? O que é ou qual é essa abordagem? Você menciona no curso que compliance comportamental seria a quarta geração do compliance. O que é esse compliance comportamental que se defende no curso, no livro e de modo geral na sua fala?
Bom, perfeito. No próprio curso, nós abordamos, né, essa foi uma reflexão já de alguns anos que eu fiz com alguns colegas, né, de qual seria o espaço do compliance comportamental no dia a dia dos profissionais de compliance, né? Quando será que as coisas começaram a mudar? E o que a gente pode perceber no nosso dia a dia é, num passado não muito distante, o que se exigia tanto por um órgão de controle, como pelos próprios profissionais de conselho de administração, os chefes, o CEO e por aí vai, era simplesmente que o programa existisse, né? Em determinado momento, se esperou que ele tivesse um alcance, que ele tivesse adaptado ao contexto daquela organização. E o que se vem percebendo recentemente, né, e eu vivo isso presencialmente, uma empresa de grande porte, com renome internacional, é que, né, o próprio diretor de integridade, o próprio conselho de administração, ele está esperando, né, uma abordagem focada em comportamento que podemos entender como efetividade, né? Então vamos voltar um pouquinho nesse ponto, né? O que que significa o compliance comportamental em termos de consequência? Uma palavra-chave: efetividade. Se eu crio medidas que elas são adaptadas à realidade cognitiva e comportamental das pessoas, elas não têm como não ser mais efetivas. Elas vão atingir com maior propriedade, maior facilidade, o fim que elas queriam ter, né? Quer dizer, um treinamento baseado no compliance comportamental, o que que ele vai ter como consequência? ele vai ser mais efetivo, porque as pessoas vão prestar mais atenção, elas vão comentar mais, isso terá um impacto maior no dia a dia delas. Uma comunicação, o mesmo, né? Todo mundo reclama, olha, na minha empresa, isso acho que é 100% das empresas também é um problema, né? As pessoas reclamam muito da due diligence. É um negócio chato, ninguém gosta de fazer, as pessoas fazem errado, fazem de qualquer jeito. Essa é uma questão comportamental. Simplesmente com a técnica, né, do compliance sem estar aliada a uma perspectiva comportamental, fica muito difícil pensar em efetividade. Né? O programa existe, a medida existe, mas muitas vezes ela não é efetiva. Ela não tem o impacto esperado e desejado nos indivíduos. Né? Então, o compliance comportamental, na perspectiva de consequências, é um programa mais efetivo. Né? Ele é tão efetivo quanto, né, o profissional que está ali à frente dele se preocupa com o comportamento, compreende o comportamento, entende como as pessoas de fato tomam decisões éticas. Né? Essa é uma parte da consequência. Acho que depois podemos falar um pouquinho mais, Márcio, sobre a questão dos pressupostos e tudo mais.
Eu acho muito interessante realmente te ouvir, e desde o início aqui a gente já partiu de uma evolução, né? Então você mencionou a existência, em seguida o alcance, num terceiro momento a adaptação ao contexto e finalmente o quarto momento aí do compliance focado na efetividade e o meio para alcançar essa efetividade e o compliance comportamental. E aí o que vem na minha cabeça de cara, e assim, confessar que todo mundo sabe, eu acho que boa parte da nossa audiência também é, sou fã do Dan Ariely, dos pensamentos que ele tem sobre os porquês, né, das pessoas agirem de uma forma ou de outra. E aí eu penso o seguinte: pessoas que se consideram boas cometem desvios éticos. Ponto final. Algumas têm a capacidade de pegar dois recibos por um reembolso de um plano de saúde, a outra fica numa fila dupla, mas é só por 2 minutos. Um terceiro pode estacionar o carro até numa vaga destinada a idosos, ou enfim, de maneira irregular. E aí, eu aprendi aqui nesse podcast com o Tatal Hansen no passado, até que existe uma coisa que ele chamou de flexibilidade moral, que cada um tem a sua, né? Mas eu queria te perguntar, por que pessoas boas ou que se consideram boas agem dessa maneira de acordo com as questões comportamentais, o compliance comportamental? E queria te perguntar quem são os muitos do livro Muitos, se eles estão justamente nesse rumo.
Bom, essa é a parte talvez mais interessante, né, que mais mexe com o meu coração em particular e que me dá um enorme prazer de poder falar sobre. Né? Quem são os muitos do livro Muitos? O primeiro passo é que cada um que estiver com seu celular ou estiver no seu computador é a pessoa para quem você está olhando, né? Muito provavelmente. A menos que você seja, né, um psicopata, né, no sentido mais clássico da palavra, que não ligue para os outros e tudo mais, você faz parte de um dos muitos. E quem são os muitos? Né? Esse é um ponto fundamental. Quando a gente compreende quem são os muitos, de alguma forma assimila essa ideia ou pensa nela de uma forma sem muita resistência, tudo se encaixa, né? Se encaixa a questão do due diligence, se encaixa a questão do treinamento, se encaixa a questão da comunicação, dos problemas que você vê no seu dia a dia, né? E quem são os muitos do livro Muitos? Né? São pessoas como eu e vocês, né, que são capazes, por questões, né, cognitivas, contextuais ou às vezes sociais, de cometerem desvios éticos sem que isso prejudique a sua autoimagem positiva. Né? Como o Márcio comentou, eu vou lá e comprei um aparelhinho lá para poder assistir canais gratuitamente na minha televisão. Comprei lá, eu sei que é legal. Mas eu consigo fazer isso e conciliar fazer isso com continuar me percebendo como uma pessoa honesta. E qual é uma das grandes chaves? Né? Primeiro, será que os outros são assim e eu não sou assim? Qual é uma grande sacada, né, dessa ideia do compliance comportamental e dos estudos da ética comportamental? Isso não tem a ver com os outros, não tem a ver comigo, tem a ver com ser humano. Né? Enfim, como é que os muitos conseguem fazer, né, continuar cometendo desvios éticos? Como é que eu, Gabriel, consigo continuar cometendo desvios éticos sem que isso afete a minha autoimagem? Né? E é claro, enquanto compliance officer, o porquê que é tão importante eu saber como neutralizar, né, essas questões que eu já vou falar em breve. Né, para poder justamente conseguir alterar o comportamento e prevenir desvios, né, evitar desvios éticos nas organizações. São por 3 razões, né, não de uma forma linear, não é 1, 2 e 3. Elas têm algumas intercessório entre si, né? Primeiro, o que geralmente ocorre depois do desvio ético. Um dos grandes diferenciais dos muitos, dos seres humanos de forma geral, não de pessoas mais, mas de todo mundo, é a enorme capacidade criativa, né, de conseguir atenuar um ato, né, que a pessoa fez que é altamente reprovável, né? Ela consegue criar uma história para si mesma e conseguir atenuar aquele mal-estar. O que no curso ensinamos com muita calma, né, que é o fenômeno da dissonância cognitiva, né, que é esse retorno ao estado de consonância que todos nós prezamos. Né? Então, por exemplo, eu comprei lá o aparelhinho lá ilegal, só que eu consigo criar alguma história para mim, ah, o canal é muito caro, ah, o serviço não funciona, ah, todo mundo faz, e eu vou lá e consigo continuar com aquele desvio ético sem que isso atrapalhe a minha autoimagem. Né? E qual é a segunda dimensão? A segunda dimensão são os pontos cegos éticos, que é quando a pessoa, não é que ela percebeu o dilema e racionalizou o desvio. Não, ela sequer percebeu que ali havia um dilema significativo. E no treino, no curso, né, uma vez mais, tratamos vários exemplos de pontos cegos éticos, né, estratégias de desenviesamento para poder combater a existência desses pontos cegos éticos. Né. E por fim, uma das grandes características dos muitos que os diferenciam dos poucos, é que os muitos têm, né, de partida, um tipo de motivação diferente, né, a motivação intrínseca para agir de forma ética. Né? Ou seja, as pessoas, os muitos, pessoas como eu e vocês, nós fazemos o certo porque é o certo, porque é um dever. Né? E não porque é uma obrigação, não porque é algo que vem de uma via institucional, algo para o qual eu não tenho autonomia, né? Não veio da minha vontade, foi algo imposto a mim. E esse é um enorme perigo, talvez é um dos maiores perigos. Né? Via de regra, os programas de compliance tradicionais, que miram nos poucos, miram as pessoas que são mais, né? Eles tendem a ter um efeito colateral muito perigoso de transformar, passar a ideia de que o programa de compliance é um programa imposto. E isso ele afeta, ele tem um efeito colateral negativo sobre essa motivação intrínseca que os muitos têm. Né? Então, a pessoa em casa ela é ética, na igreja no fim de semana ela é ética, quando ela vê o político ela é ética, mas no trabalho ela passa a fazer conta. Será que vale a pena? Será que eu vou ser pego? Será que esse controle tá me pegando o suficiente? E ela vai achar brechas e tudo mais, né? Isso tem a ver com motivação.
Cara, eu acho essa parte da conversa muito interessante, porque a gente começa a tangibilizar mesmo a conversa, né? Levar ela para a vida real. E aí até compartilhar uma história que me ocorre aqui. Quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu acho que foi o iPhone 3, se não me engano, e aí dá para quem quiser ver o ano que foi isso, faz muito tempo. Eu, assim, tava ainda carreira de advogado, começo, não tinha dinheiro realmente, assim, foi um esforço muito grande para conseguir comprar esse iPhone. E aí eu me lembro que eu queria uma capinha pro iPhone. E eu fui, na época eu trabalhava na Paulista, eu fui até uma daquelas lojinhas de capinha de celular que tinha na Paulista e falei, vou comprar uma capinha de borracha, e comprei. Quando eu me dei conta, depois de fazer a compra, eu fiquei olhando e falei, nossa, veio com o símbolo da Apple aqui atrás da capinha, e obviamente não era uma capinha original, aquilo me consumia por dentro, porque assim, não compro coisa falsificada, não era aquilo que eu queria, eu não queria pagar o que custava uma capinha da Apple, era uma decisão naquele momento, eu não tinha aquele dinheiro, mas eu não queria ficar convivendo com uma capinha que me trouxesse aquele pensamento do tipo, você comprou um negócio falsificado. Sabe qual foi a solução dessa história? Eu juntei dinheiro e aí, na verdade, numa oportunidade de viagem, eu comprei uma capinha, mas não comprei uma capinha qualquer da Apple. Eu comprei uma capinha roxa, por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto de roxo, mas segundo, porque eu queria que aquilo me chamasse a atenção, que fosse um lembrete mesmo para mim do tipo, ó, tá vendo o que, que você aprontou aqui? Agora você vai ter isso aqui para se lembrar de que realmente você tem que prestar atenção nas coisas. Porque é o que você falou, muitas vezes é desatenção, é uma falta de consciência, é uma racionalização, é uma forma de eu pensar assim, tá, mas é muito caro, eu vou comprar essa daqui mesmo, e tá tudo bem, você não precisa comprar caro, mas será que eu precisava ter comprado algo falsificado? Então, foi algo que me consumiu muito em torno desse pensamento. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, eu não sou uma pessoa que compra produto contrafeito. Então, Exatamente. Aquilo me fazia muito mal. E aí, pra gente esclarecer ainda um pouco mais sobre isso, eu tava pensando em você falar um pouco sobre os três agentes que você aborda no curso. O agente racional, o agente real e o agente ético. Você acha que é uma boa a gente fazer isso? Você acha
Eu acho que sim.
Bora.
Vambora. Só antes de eu passar para o próximo pra esse ponto, né? Acho que uma questão que vale muito a pena para as pessoas tentarem já começar a identificar no seu dia a dia é o seguinte: quem trabalha com linha de ética, com canal de denúncia, vai, acho que, ah, então é isso que está acontecendo. Já perceberam quando vocês investigam uma pessoa e ela claramente está envolvida-se numa coisa horrorosa, né? E todo mundo percebe, às vezes, menos ela. E aí, quando você confronta ela, ou quando ela descobre que foi descoberta, né? E ela tem uma reação do tipo de surpresa. Muitas vezes a gente tende a pensar que essa surpresa ela não é genuína, ela é falsa, é mascarada. A pessoa está sendo mau caráter, fingindo estar surpresa. Mas com um pouco mais de cuidado e atenção, vocês podem começar a perceber que muitas vezes essa surpresa ela é genuína, ela é real. E às vezes que a pessoa demonstra surpresa ao fazer algo que é muito errado, ah, eu falo com uma pessoa que eu não podia e tal, e contratei uma pessoa que eu não podia, fiz algum conflito de interesse muito sério aqui, e ela fica surpresa. Esse é um ótimo exemplo de ponto cego ético, né? A surpresa é a reação mais natural para quem não percebeu o dilema ético, né? Então, aí o que chama atenção é: talvez valha a pena rever aqui os processos, pensar talvez uma comunicação no nudge, né? Como nós falaremos daqui a pouquinho, pensar um pouquinho como ajudar as pessoas a não caírem nesse erro tão banal que é não perceber uma coisa óbvia, né? Então repare, surpresa. Alguém pode estar pensando: caramba, é verdade. Eu falei com uma pessoa, ela fez um negócio que era obviamente antiético, e ela ficou: nossa, mas realmente, caramba, como é que, né? A pessoa fica surpresa. E a gente tende a achar que primeiro é mentira, mas com o tempo dá para começar a perceber que muitas vezes é verdade, né? E por outro lado, quando a pessoa ela é pega e ela demonstra injustiça, né? Um senso de injustiça. Ela fala: nossa, isso é um absurdo. Essa empresa mudou muito. Nossa, que tá horrível e tal. Aí tá muito claro que ela tá num estado de que ela percebeu o dilema ético e racionalizou. Ela contou para si mesma uma historinha que faz com que ela pareça muito melhor do que ela realmente é. E aí você fala: nossa, aqui foi um caso não de ponto cego ético, mas um caso de racionalização. Então temos que pensar alguns snuds, né? Algumas estratégias para poder neutralizar, mitigar, diminuir essa capacidade de racionalizar. E por fim, se a pessoa, né, argumenta em termos de punição, ela faz ali alguns argumentos de forma muito, muito juridiquês, né, em relação ao caso, vocês podem perceber que essa pessoa está percebendo a ética como uma questão de prós e contras, uma questão de business, né? E ela está com a motivação intrínseca muito contaminada, né? Ela está tratando a ética como uma coisa, como um jogo, como uma coisa econômica, não uma coisa ética, né? Só não queria perder essa observaçãozinha, Márcio, acabei lembrando agora.
Não, e é muito interessante o que você está dizendo, porque você pesca isso pela reação a partir do momento que a pessoa é confrontada. E as reações, elas são, assim, quem está confrontando talvez tenha essa tendência, eu concordo com você, de fazer uma leitura do tipo, talvez mais óbvio até essa leitura, de dizer assim, olha lá, já estava pronto com a resposta para me dizer isso,
Exato.
porque é muito malandrão, né? Mas no fundo não, quer dizer, a pessoa pode realmente ter uma convicção e achei curioso isso, quer dizer, até por falta talvez da empresa dizer o óbvio. Quando o óbvio não é dito, a pessoa, ela mais facilmente vai se enganar, porque o óbvio não foi dito, né, para ela. Então, ela, de certa forma, não vou dizer que ela tem o direito de se enganar dessa maneira, mas pode ser compreensível. Em alguns casos, eu percebo também desdém. Qual que seria a leitura quando a pessoa fala, diminui o problema? Seria racionalizar também? Fala assim, ah, não, mas isso nem é tão grave, isso é uma bobagem.
Eu penso que sim. Eu penso que ela vai se sentir injustiçada, já que esse problema para qual ela foi identificada não é tão grave. Isso é um absurdo, isso é algo errado. Né? Porque imagina quanto tempo essa pessoa dedicou para uma conversa interna, utilizando toda a sua capacidade humana maravilhosa de justificativa e criatividade, para se convencer de que o que ela fez não é tão grave assim. Agora imagina você em 5 minutos tentar convencê-la do contrário, de que o que ela fez foi de fato errado demais, foi sério, né? Não assim funciona, né? A reação dela vai ser uma reação embativa. Ela fala assim: nossa, é um absurdo. Essa empresa tá toda errada, vai ter que falir mesmo porque não tem mais para onde ir, estão pegando coisinha pequena agora e tudo mais, né? Então esse é um caso clássico de racionalização, né? Geralmente quando a pessoa ela é pega e ela de fato não percebeu o que estava fazendo, o que é muito comum, tá, pessoal? Isso não é incomum. Eu diria que isso é mais comum do que a racionalização, ela vai ficar surpresa. Uau, é verdade. Eu fiz isso e não percebi. Também acho que uma breve digressão, né? Tem muitos comentários, você comentou do Ariely, né? O Ariely tem um comentário muito interessante, que agora acho que está em streamings, não está mais. É Netflix, ficou por um tempo, que eu acho que chama Dishonesty, né? Que ele entrevista cinco pessoas que se envolveram em grandes escândalos. E o que essas
The
pessoas têm em
truth above
comum.
lies, né? The truth above lies.
Isso. Exatamente esse. E as pessoas todas demonstram, ora surpresa, ora um sentimento, né? Não injustiça, mas mais surpresa, né? A pessoa, olha, eu não percebi o que estava acontecendo. Né? Aí o juiz ia falar, um juiz eventual, ah, óbvio que percebeu, né? Porque você, obviamente, sabia o que estava fazendo. E a pessoa, às vezes, não estava mesmo, né? E tem até um nome interessante para esse fenômeno, né? Que é o erro de atribuição fundamental. Que é essa ideia que nós temos de que os outros, né, estão fazendo algo de errado por uma questão, né, que tem a ver com a sua personalidade, com características permanentes. Já o nosso erro nós tendemos a ver com uma questão ligada a questões contextuais. A gente tem alguma boa justificativa para o que aconteceu. A gente cometeu um erro não é porque nós somos antiéticos, é porque naquela situação específica aquele erro era justificado. Então esse é um viés humano, né? A gente olha para o outro e se ele faz algo de errado, a nossa intuição imediata que nós temos que segurar, refrear, respirar fundo é essa pessoa fez algo errado porque ela é antiética, porque ela é má, porque ela é a maçã podre. Geralmente não é o caso, né? Geralmente aquela pessoa é igualzinha a você, ela é o seu espelho, ela se percebe como ética, igualzinho você se percebe, ela comete erros, igualzinho você comete, só que ela, por alguma razão, ela cometeu um erro mais grave, mais problemático, enquanto os seus erros foram passando, porque talvez são em outro contexto, são questões mais aceitas, foi com imposto de renda, foi com um plano de saúde, tudo mais, né? Mas esse até vale para mencionar, né? Talvez uma coisa mais bonita e profunda que eu vejo no complexo comportamental, Márcio, é essa ideia desse olhar muito humanizado. É uma perspectiva, é um compliance humanizado mesmo. É um compliance que ele vai observar um erro e ele vai pensar no desenho. O que aconteceu no desenho aqui que eu deixei passar, que eu deixei um dos muitos se ferrarem, né? Onde foi que eu errei, eu, quanto profissional de compliance, não comuniquei, não expliquei, não fiz um lance na hora certa, que eu deixei chegar nesse ponto, né? Não é que ele é mau e eu tenho que expulsá-lo da minha empresa, não. Né? Onde será que o desenho aqui da estrutura falhou um pouquinho que não me permitiu ajudar esse muitos, que assim como eu, é um dos muitos, a não cair nessa armadilha, né? Nesse desvio ético, que é uma coisa que, muito provavelmente, essa pessoa também não gostaria de ter feito, ela se arrepende, ela não gosta, ela ficou triste, ela tá com vergonha daquilo e tudo mais.
Cara, tem tantos pensamentos inteligentes no que você está dizendo que eu anotei aqui, eu não sei nem por onde começar. Mas esse primeiro, vamos começar pelo final. Onde foi que eu errei é um pensamento fundamental, né? A gente, resgatando aqui os outros episódios anteriores do LecCast, tivemos uma conversa sobre cultura justa, num dos primeiros episódios lá com o Gustavo Lucena, e que era justamente sobre isso, né? O que que eu podia ter feito de primeiro pensamento? Deu alguma coisa errada. O que que nós aqui poderíamos ter feito de forma diferente para que isso não tivesse acontecido? Antes da culpa, antes de qualquer outra coisa. Então, esse pensamento eu acho ele realmente muito inteligente. Quem quiser saber mais sobre isso, vale a pena ouvir esse episódio por lá. Depois você falou sobre essa coisa da gente julgar e dizer aquela pessoa é ética ou é antiética. E isso é muito cruel e injusto, até porque eu gosto de pensar em ética como uma atribuição da atitude. Porque é impensável que alguém seja 100% do tempo ético ou seja 100% do tempo antiético. Em alguns momentos, mesmo quem é extremamente antiético, em alguns momentos será ético. E o contrário é ainda mais comum, quer dizer, pessoas boas, dos muitos, vão ser éticos na 90% do tempo, mas em alguns momentos vão cometer desvios. Então não pode ser uma atribuição da existência do ser humano ser ético, né? Éticas ou antiéticas acabam sendo as condutas. E sobre o Ariely, uma coisa que eu me lembrei é um erro realmente em relação à melhor conduta, que ele se refere quando ele fala das enfermeiras. Lembra dessa história? Ele fala as enfermeiras que ele teve metade do rosto queimado, né? Ele tem
Sim,
uma
lembrei.
queimadura horrorosa, assim, de grave, uma coisa muito séria. E as enfermeiras que iam tratar essas queimaduras, quando elas iam trocar os curativos, era muito dolorido para ele, né? E ele dizia que até por isso ele começou a estudar sobre dor, para descobrir qual que era a melhor forma. Sabe, no final da história, qual a melhor forma de arrancar o band-aid? Se é devagarzinho, ou se de uma vez só e arranque vai doer mais de uma vez. E as enfermeiras, achando que estavam fazendo o melhor para ele, arrancavam devagarzinho. E isso gerava uma dor enlouquecedora para ele durante muito tempo. E aí, nos estudos dele, ele acabou descobrindo que era melhor e mais tolerável para as pessoas ter uma dor mais intensa por um período menor. Então, o que, que ele conclui? Que pessoas boas, extremamente boas, caridosas, que são pessoas que trabalham com enfermagem, porque realmente é uma doação incrível, né, que o ser humano tem ali no seu dia a dia de trabalho, queriam o melhor para ele, mas tomavam a decisão partindo de uma premissa equivocada. Então, isso leva, né, de novo, né, para esse lugar onde pessoas boas, partindo de uma premissa equivocada nesse caso, realmente aí nesse caso por falta de entendimento, são capazes de cometer atos ruins, né, atos prejudiciais a outras pessoas. Então, um pensamento assim muito, muito inteligente e que para o profissional de compliance pode ter uma abordagem prática fundamental. Até por isso eu queria que a gente levasse para os casos práticos, porque a gente está falando bastante aqui e eu tenho certeza que tem muita gente pensando assim: ah, tá bom, Gabriel, mas como eu coloco isso dentro da minha empresa no dia a dia? Né? E o que vem na minha cabeça seria os opostos ali, aquela empresa que teve um compliance construído por uma questão documental, para ter um checklist cumprido, para eventualmente conquistar uma certificação, quem sabe um Proética, seguindo ali um by the book, e um cenário proposto agora completamente diferente, focado em ajudar as pessoas a se comportarem da melhor maneira. Né? Como a gente coloca isso dentro de uma organização que surgiu de uma maneira tradicional, aí, antiga, para um compliance mais moderno que tem esse olhar que você está propondo de cuidar das pessoas?
Maravilha. Eu penso o seguinte, né? Isso inclusive muito a ver com esse primeiro curso, né? Com o curso que a gente estava comentando aqui do compliance comportamental. Um primeiro passo, né? A gente pode ter uma espécie de uma ansiedade, fala assim, não, mas dá uma dica prática. Como é que eu faço aqui do treinamento para eu ter um treinamento mais efetivo? Me dá 7 dicas sobre treinamentos efetivos. Isso funciona, né? O porém é que isso não é querendo, né, forçar uma barra, né, uma coisa assim que eu percebi no meu dia a dia, né, uma coisa que eu percebo na prática. Se você não consegue compreender, e não é compreender de entender, de assimilar o conteúdo, é compreender de olhar no seu dia a dia e realmente percebendo. Quando você começa a perceber sobre os muitos, a presença dos muitos, inclusive de si mesmo, né, como um dos muitos, seus familiares, seu filho, seus colegas de trabalho, começa a ficar tão óbvio, que você não consegue mais voltar para aquele tipo de pensamento de achar que as pessoas são boas ou mais, pessoas más cometem desvios éticos, pessoas boas não cometem. Você não consegue mais voltar para isso. E o que eu diria é: vamos lá, no aspecto prático, no dia a dia, passo número um, e infelizmente não tem como fugir dele. É preciso não só entender, conhecer, mas assimilar essa ideia. No dia em que você consegue olhar para uma pessoa cometendo desvio ético e resistir àquela vontade de chamar ela de vagabundo, corrupto, sem vergonha, tem que sair da empresa, não vale nada, e dar um soco na mesa, o dia que você conseguir resistir a isso e conseguir pensar em termos de design de comportamento, em termos do porquê que será que aquela pessoa que é igual a você não é diferente de você em termos de honestidade, o que que levou ela a cometer aquele desvio ético, pensar em termos de processo, gira uma chavezinha que tudo faz sentido, que nós vamos falar daqui para frente, né? Agora, em termos muito práticos, como é que é o dia a dia de um profissional de compliance comportamental? Passo número um, como nós falamos, entender a base do comportamento, entender a motivação intrínseca e extrínseca, entender como incentivar uma e diminuir a outra e por aí vai, entender ponto cego ético e entender mecanismo de racionalização. Entendendo isso, você pode começar a passar para os conhecimentos mais específicos, que vão estar muito ligado a cada desafio que foi enfrentado, né? Para trazer um exemplo prático, eu até convido vocês, quem tiver curiosidade, entrem, por favor, depois no canal Linha de Ética, a gente chama assim, né, na própria OEC, que é um canal que nós basicamente repaginamos ele do começo ao fim, né? Obviamente não é um trabalho só meu, tem uma equipe grande ajudando, apoiando, né? Mas eu participei desse trabalho ativamente. E é um trabalho de compliance comportamental. Ali vocês vão encontrar nudges, ali vocês vão encontrar questões que são pensadas no tempo da resposta. Então, qual deve ser a dúvida que o denunciante vai ter nesse momento? Não é daqui a 6 meses, não é daqui a 6 minutos. né? No momento que ele estiver olhando para esse botão, o que, que ele vai pensar? Né? Isso é um exemplo de um nudge. Por que, que um nudge? É um empurrãozinho. É um empurrãozinho que a pessoa vai ter a mais para poder tomar aquela decisão que naquele contexto é considerada a melhor para ele em termos éticos. Né? Então, assim, acho que mais do que eu falar, eu convido, né? Mas não criem relatos lá aleatórios não, senão o pessoal aqui vai puxar minha orelha de falar, pô, mas apareceu 100 relatos novos aqui aleatórios. Não, por favor.
Testando o sistema.
Olhem o site, cliquem nos botões, vejam as caixinhas, percebam como foi, por exemplo, instigada, trazida a questão do anonimato versus o não anonimato, né? Identificado, repare nas cores, repare nos sinais que estão em cima e abaixo, repare na ordem, reparem que ali embaixo tem todo um walkthrough, né? Tem toda uma série de etapas. Isso tudo tem a ver com insights específicos. Não tem a ver com mecanismo de resolução, não tem a ver com ponto cego ético, não tem a ver com motivação extrínseca. Tem a ver com insights específicos. E esse é o nosso plano, né? Um plano aqui de cursos, né? Inicialmente, explicar o que é o compliance comportamental nos seus pressupostos. E depois mostrar para as pessoas que para cada pilar do programa de compliance tem um conjunto de estudos, tem o estado da arte daquele campo do conhecimento que vai diferenciar de um para outro, indicando o que pode ser feito para poder ajudar. Né? Tem os nudges éticos, podem ser lembretes, podem ser mudar a ordem da frase, pode ser trazer alguma evidência de que é uma coisa que todo mundo faz, pode ser simplificar o processo, né? Para cada área específica do compliance, nós temos uma ideia de projeto que vai ali trazer insights específicos, né? Que requer, às vezes, uma leitura mais apurada, a pessoa saber investigar numa Google Scholar, por exemplo, e achar ali os termos específicos. No curso, Márcio, a gente traz um exemplo prático.
Boa.
Você falou até um pouquinho antes, agente real, agente racional e agente ético, né?
Sim.
Curso, nós fazemos.
Me entusiasmei com a conversa, deixei para trás esse assunto, mas vamos nessa.
Eu também lembrei agora.
Bora terminar esse ponto.
Vamos assim, super rapidinho, né? Aquela história. Um minuto, né? Vamos fazer a resposta de um minuto.
Vamos.
No curso, a gente traz a história de Ana. Né? Aí tá um insight aplicado. Sempre que você puder trazer uma ideia de storytelling, né, pro seu curso de treinamento, é uma ótima ideia. Né? E storytelling não é contar uma história apenas. Storytelling é você conseguir criar ganchos com altos e baixos em que o interlocutor vai ficar curioso sobre o próximo passo. Então, não é assim, a pessoa começou aqui, ela aprendeu, chegou aqui. Não. Ela vai, ela sobe, aí desce de novo e parece tudo errado. E, de repente, volta. E quando volta, cai de novo mais ainda. E ela volta para cá. Mas, no final, ela chega onde ela quer chegar. Mas nunca é um caminho, né, não tortuoso. Né, reparem em filmes, sempre tem aquela, assim, o super-herói sempre quase morre antes de vencer, né? Ele vai simplesmente numa escadinha de sucessos, né?
O personagem mais querido é sempre aquele que sofre mais para alcançar o sucesso. Do contrário, a gente acaba com as regras de storytelling da Pixar aqui, se a gente falar que vai numa linearidade até o final, ali não vai ter graça nenhuma.
Pois é. Bom, e no curso, né, contamos a história de Ana, e a Ana, ela vai passando por todas as etapas de aprendizado, ela descobre cada camada do comportamento humano. O agente racional é a nossa intuição mais imediata. É como nós pensamos que as pessoas tomam decisões. A gente vê alguém fazendo algo errado, a gente pensa, a pessoa fez um cálculo e ela decidiu que é melhor agir errado. E por isso ela fez isso. E aí a Ana aprende sobre, se não me engano, é o agente real, né? O segundo, né? Sim. O agente real já é o agente da economia comportamental. É o agente que nem sempre age de forma racional, consistente ou egoísta. Né? E ela aprende isso, aquilo dá um choque nela. Uau, entendi. E agora eu vou aplicar isso no meu dia a dia aqui no compliance. Só que isso também gera problemas. Por quê? A economia comportamental, né, ela tem pressupostos e preocupações que são diferentes da ética comportamental. O campo do conhecimento útil para o profissional de compliance não é só a economia comportamental. Ou as ciências comportamentais de forma geral, a neurociência, psicologia social e por aí vai. Mas é um conhecimento específico de ética comportamental. E a ética comportamental justamente fala sobre esses assuntos. Mecanismo de racionalização, pontos cegos éticos, motivação intrínseca e extrínseca, né? E a Ana, no fim, ela descobre primeiro o agente racional, Depois ela percebe, né, ao longo dos seus desafios no dia a dia, que é o agente real. E no fim, né, chegamos na cereja do bolo, ela conhece finalmente, depois de errar, depois de aprender com seus erros, ela aprende sobre o agente ético. E só para fechar a ideia, Márcio, ela faz isso, e no curso a gente traz isso, a gente traz um case real, não real, mas verossímil, né?
Claro.
Se eu lembro bem, era uma questão que as pessoas não estavam registrando reuniões com agentes públicos na empresa da Ana, da nossa personagem. E ela vai aprendendo e errando com cada, por meio de cada agente, ela tenta fazer uma coisa, dá certo, mas também dá um pouquinho errado. Aí ela vai estudar um pouquinho mais. Ela tenta de novo, acerta e dá um pouquinho errado. Aí ela aprende um pouco mais sobre ética comportamental, por exemplo. E ela vai e consegue finalmente chegar na solução que a gente pode pensar que é ideal, né? Então o curso também tem essa ideia de trazer um caminho da Ana mesmo, né? Da intuição mais imediata para a intuição mais apurada, mais permeada pela ciência, né? Permeada pelas evidências científicas.
É muito interessante, cara. E tem uma questão de ordem que me surge aqui, que talvez nossa audiência esteja se perguntando. Você falou, de certa maneira esclareceu, mas uma palavra que foi repetida muitas vezes durante o papo foi nudges. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a importância desses nudges e onde eles aparecem no dia a dia do profissional de compliance? Como ele pode pensar mais sobre isso?
Perfeito. Se a gente pensa, como a Ana pensava no começo do curso, para quem já assistiu o curso, né? E pensa que as pessoas são sempre racionais, calculistas e consistentes, né? Faz todo sentido que a gente pense em intervenções baseadas ou em educação, em conscientização, ou em comando e controle. Por quê? Tanto informação quanto comando e controle pressupõe que a pessoa que vai receber essa informação, ela é a primeira capaz de assimilar quantidades infinitas de informação, assume que ela tem uma atenção ilimitada, né? Ela está sempre com a atenção máxima, ela está sempre ligada em tudo que está lendo, né? E ela é racional, portanto, ou comando e controle, que ela faz contas de prós e contras, ela faz cálculos sobre se ela vai agir de forma ética ou não. E de onde surge o Nudge, né? O que é o livro Nudge do Fowler e Sunstein, que eles fazem um livro super interessante, 2008, falando sobre o Nudge? O Nudge é um caminho do meio. Ele nem fala sobre dar informação, nem fala sobre fiscalizar, punir, sancionar e tudo mais. Ele fala sobre uma outra coisa. Ele fala assim, ó, e se nós, utilizando o conhecimento das ciências comportamentais, né, que inclui economia comportamental, ética comportamental e por aí vai, utilizando esse conhecimento, nós fizéssemos pequenas intervenções, quase sempre muito sutis e por vezes imperceptíveis, que fossem levar as pessoas a decisão que seria mais acertada, né, do ponto de vista assim, genérico, né, nada muito específico. Por exemplo, conseguir comer menos calorias, conseguir economizar no fim do mês algum dinheiro, por aí vai. Nós, com pequenos empurrõezinhos, muitas vezes quase imperceptíveis, levássemos essa pessoa a mudar o seu comportamento. Então, de novo, não é dar informação, não é fiscalizar, sancionar, punir, mas fazer pequenas intervenções que muitas vezes a pessoa que está ali recebendo aquela intervenção não consegue perceber, porque é uma coisa muito sutil, é a ordem, é um clicável que está mais um pouco mais abaixo, ou ele foi levado para cima para ficar mais fácil, mais visual, né? Alguma simplificação muito sutil que faz com que mais pessoas, não necessariamente percebendo o que estão fazendo, que elas possam ser levadas, ser conduzidas, ser empurradas, né? Empurrãozinho, que é a tradução do nudge em inglês, para essa decisão melhor. Como eu falei, esse exemplo aqui do canal Linha de Ética, ele é repleto de nudges, né? Cada detalhe ali, cada vírgula dele, cada palavra, cada quadradinho, tamanho do quadradinho, foto, fundo, etc., foi pensado com o objetivo de dar um empurrãozinho para quem está fazendo a denúncia, ora para a pessoa se identificar, ora para a pessoa estar mais calma no momento de fazer o relato, ora para a pessoa dar informações mais apuradas, né? Mais bem pensadas, e por aí vai. Então, o nudge é um empurrãozinho, né? O nudge é uma coisa que é feita de sutil, é mudar a cor da letra, é você trazer uma região de A para B, é você simplificar um formulário, é você criar um lembrete simples e automatizado para que as pessoas sejam lembradas de fazer A ou B, e por aí vai, né? É difícil dar um exemplo assim genérico, mas...
Não, mas é legal, eu tô te ouvindo e pensando no que eu vejo no dia a dia, e algumas coisas me ocorrem, né? Por exemplo, a mudança de hábitos, né? Muitas pessoas falam que às vezes você mudar pequenos hábitos no seu dia é que vai te levar às grandes conquistas, né? Então, algumas pessoas falam sobre a importância de você acordar e, por exemplo, ter uma rotina matinal, sei lá, vou dar uns exemplos bobos aqui, mas acordar um pouco mais cedo, aí você medita, aí você arruma sua cama, aí você faz esporte, sei lá, você tem algo que te dá um pouco de trabalho, mas você faz uma pequena mudança ali e com isso você tem mais disposição para as grandes mudanças depois ou para tratar desafios maiores com mais naturalidade. Ou não sei se isso faz sentido, eu quero que você até comente sobre isso. Ou então alguns reforços... alguns outros reforços positivos que me ocorrem aqui. Eu tenho um exemplo legal. Pra você falar, você já fala dos dois. Eu moro num condomínio de casas, né? E colocaram um radar agora na entrada do condomínio. As pessoas passavam correndo na entrada do condomínio, na descida. Colocaram um radar e foi dito declaradamente para todo mundo. Não tem multa. Ninguém vai multar ninguém. É simplesmente o começo de uma história para a gente ver o que acontece. E eu notei uma diminuição absurda na velocidade das pessoas, que sabem que não serão multadas pelo simples fato de que elas olham e veem que a velocidade dela vai aparecer lá. Então é 30 km por hora, ela está a 35, ela está a 40. Então só dela lembrar ali naquele momento, falar assim, ó, passei da velocidade. Mas mesmo sem a multa, eu vejo que todo mundo freia antes do radar. Então eu queria que você comentasse, acha que é por aí, faz sentido essa questão dos hábitos e
Esse é
também
um
essa questão?
exemplo maravilhoso. Depois me envia uma foto, por favor, para eu
Do radar.
pensar alguma coisa parecida, porque é um exemplo assim, perfeito, né? Mas, Márcio, uma forma que eu penso que é fácil de entender um nudge, né? Imagina duas casas com famílias muito parecidas, né? Em uma casa, muito parecidas, gostam do mesmo tipo de coisa, têm o mesmo tipo de preferência, são parecidas fisicamente, renda igual, enfim, pessoas muito parecidas, dois filhos, sei lá, tudo igualzinho. E aí imagina que numa casa as pessoas são, sei lá, elas se consideram, né, isso faz uma questão, enfim, elas estão acima do peso. E na outra casa as pessoas não estão acima do peso. E aí você percebe que são pessoas iguais, que pensam iguais, torcem o mesmo time, etc. Mas que a única diferença é, em uma casa, o biscoito fica na sala em cima da mesa aberto. E na outra casa, a única diferença é, o biscoito fica no fundo do armário. Isso é um nudge. É uma coisa imperceptível, boba, que você não consegue imaginar que faz tanta diferença. Mas é a diferença de um lugar que as pessoas estão acima do peso, e para elas é uma questão relevante, e outras não estão, né? Vou dar um exemplo pessoal, que é muito interessante, né? Eu tava, sei lá, X anos tentando acordar cedo. Cedo mesmo, assim, 5 da manhã. E aí eu não conseguia, porque eu ia lá, apertava o negocinho lá e olhava o relógio 6h30, 7 horas, sei lá. Eu só fiz uma coisa que é tão óbvia, que chega a dar nervoso de falar, tão óbvia que é. Eu só botei o celular longe, que me obrigasse a levantar para tirar o despertador. Só isso. Aí você pensa assim, nossa, o fulano A é super. Enfim, responsável, ele acorda cedo, ele é todo produtivo e tal, tal, tal. E fulano B é um super preguiçoso, acorda às 11 horas da manhã e tal. Às vezes a única diferença entre um e outro é porque um conseguiu criar esse nudge de botar o despertador longe e o outro não se ligou nisso ainda, né? Então o nudge é isso, é uma coisa que muda o nosso comportamento de uma forma, às vezes, né, avassaladora, só que ela tá tão assim, naturalizada no dia a dia que a gente não percebe. E aí, enquanto profissional de compliance, o que a gente pode fazer é, eu sei que nudges existem, eu sei que pequenas intervenções podem alterar o comportamento de forma sistemática e previsível. Então eu vou lá e eu mexo, eu faço teste, eu falo, será que se eu fizer esse formulário um dia antes faz diferença? Será que se eu enviar esse formulário meia hora antes faz diferença? Às vezes isso é a diferença entre você ter um resultado maravilhoso ou um resultado pífio. Porque as pessoas não vão mudar de forma geral, elas são muito parecidas. O que pode mudar é o desenho, né, ou a arquitetura da tomada de decisão, né, que pode facilitar ou complicar determinados comportamentos. Geralmente, o mesmo grupo de pessoas age da forma A no ambiente A e da forma B no ambiente B. Só porque as coisas estão dispostas de forma um pouquinho diferente. Né? Você vê isso no metrô em São Paulo é muito claro, né, Márcio? A linha amarela e a linha azul. Às vezes, a mesma pessoa ela age de uma forma na linha amarela e ela age de forma na linha azul. É a mesma pessoa. Só que o ambiente levou ela a agir de forma diferente, né? E um profissional que conhece nudge, ele fica atento a esse tipo de coisa. O que será que está facilitando, dificultando, impulsionando, estimulando aquele comportamento que eu quero ou que eu não quero, né? O que eu posso fazer para poder mexer nesse esquema aí e que as pessoas façam mais o que eu quero e menos o que eu não quero? É um pouquinho por aí.
Ah, exemplos maravilhosos, cara. Adorei a forma como você trouxe e a audiência aqui. Tô olhando para o chat, as pessoas estão assim adorando a conversa, adorando o caminho e
Ai, que delícia.
muitas perguntas boas. E assim, eu geralmente deixo para o final, mas eu faço questão de trazer algumas aqui porque realmente eu acho que vale a pena você abordar. Bruno Lisboa diz o seguinte. Diz assim, ó, pôr na tela aqui. Boa noite a todos. Aproveitando, já envio uma pergunta. Há estudos ou dados de pesquisados sobre a efetividade dos programas de compliance mais focados na parte comportamental? Tem estudos que comprovam que isso tudo que a gente está falando funciona? O que que você pode falar?
Claro, vamos pensar em termos de mundo, né? A gente está no Brasil, que é um país que tem uma maturidade do compliance um pouco mais avançada. A gente tem outros países que a maturidade está ainda melhor do que a do Brasil, e tem países, obviamente, que o compliance está o equivalente do Brasil 2015, né? A gente pode pensar, por exemplo, em Portugal, talvez, né? O compliance em Portugal está começando, está na estaca zero. Existir o programa é tudo que eles querem. Eles não estão pensando ainda na efetividade. E talvez venham a pensar daqui a pouco, daqui a alguns anos, né? E pensando nisso, né, o compliance comportamental, ele é muito incipiente ainda. Mas nós temos sim bons exemplos, né? Há um case, né? Eu espero que a OEC, da qual eu faço parte, também possa compor esse case, né? Esse exemplo, linha de ética, é um exemplo. Nós temos outros exemplos internos também, treinamentos que foram feitos baseados em compliance comportamental, que tiveram um impacto muito diferenciado. Né? A gente tem um portal sobre assédio moral que fala sobre assédio moral pela lente comportamental, o que faz toda a diferença, né? Que é uma abordagem muito diferente do que é o tradicional. Mas, assim, quem perguntou, desculpa, foi o Wagner, né? Não.
Foi o Bruno. O Bruno foi o
Bruno,
outro da pergunta. Ah.
a gente tem um case, sim, com dados de resultado, que é o caso da Novartis, Novartis Global, não Novartis Brasil, a Novartis Global. A Novartis foi a primeira empresa que eu saiba que ela criou um programa baseado em compliance comportamental, que ela criou uma política baseada em compliance comportamental, treinamentos internos, ela criou um portal interno que fala sobre vieses, fala sobre todo tipo de questão comportamental relevante, ela faz treinamentos com algumas técnicas muito mais avançadas, e eu não vou lembrar agora o teor do paper, tá? Do artigo científico. Mas os profissionais que trabalham na Novartis publicaram um paper em 2022, se não me engano, sobre o impacto na segurança psicológica, na percepção de segurança psicológica dos seus funcionários, colaboradores, né, depois daquelas mudanças, né, e que houve um aumento significativo. E um outro ponto interessante, né, para quem tiver participar, for um profissional de compliance de um ramo, né, mais parecido com obras e fábricas e tudo mais, eles perceberam a importância, né, da figura do que seria o middle manager, né, que seria o equivalente a pessoa que fica próxima da equipe ali, né, o encarregado da equipe, de ser uma pessoa-chave para dirimir, né, prevenir desvios éticos e levar questões à linha de ética, né? É a ideia dos multiplicadores, né? Então, eles mostram um papel fundamental, que é uma coisa muito nova, muito inovadora, né? Do papel não do profissional de compliance lá na matriz, que está meio ali numa ilha de marfim, ali meio perdidão, né? Tentando ajudar. E o quanto que é fundamental você empoderar não o gerente local, mas o encarregado. A pessoa que cuida de 10, 15 pessoas e dá ali tarefas diárias, eventualmente faz os DDSs, né? E podem abordar questões de integridade. E tudo mais. Então, o foco no resultado é o foco em segurança psicológica. No aumento dos. Estou tentando lembrar, tá? Eu posso estar enganado, depois, por favor, dá uma checada lá. Eu posso depois mandar também para o Márcio aqui o link e tal. É um estudo sobre segurança psicológica, que mostra que as pessoas começaram a perceber a abordagem em relação ao programa, se sentiram mais seguras para poder reportar. Falar: olha, não tá legal, eu acho que eu sofri assédio, eu acho que eu vi alguma coisa errada, eu queria reportar. Né? Antes era muito baixo e houve esse aumento exponencial, especialmente quando manejaram esses chamam de encarregado, acho que é middle manager, né, que eles chamam lá, mas é o encarregado, né?
É muito interessante porque é realmente o compliance da vida real que eu sempre falo, é o compliance na ponta, né? Não é o que você falou, não é o compliance dentro de uma sala de controle, lá vendo os números e as planilhas, e que tem todo lugar, é claro, né? É importante a gente ter as matrizes e tudo mais, Mas onde ele acontece mesmo ali na ponta e onde as pessoas têm dúvida, você ter realmente alguém empoderado para poder ajudar. E essa humanização da coisa é natural que traga conforto, né, para as pessoas. Você se sente acolhido, você se sente com mais espaço em um lugar onde as pessoas olham para o comportamento das pessoas com essa abordagem que abandona um pouco esses viéses inconscientes e tenta tratar o caso pontualmente, sem assumir que ser humano que cometeu um desvio é um canalha, né? Então, dessa maneira, até quem comete o desvio, eventualmente, pode se sentir mais seguro para levar uma conversa adiante. Antes da gente encerrar, tem uma mensagem aqui que eu tenho que trazer ao papo, porque é do mestre Wagner Giovannini, tá aqui deixando uma mensagem para você, uma pergunta, falando o seguinte. Gabriel, mesmo sob a racionalização, a maioria faz as coisas escondidas. Isso não revela que quase sempre ela sabe estar fazendo algo errado? Curiosa essa forma de encarar, né? Mesmo racionalizando e falando, não, o que eu estou fazendo tá tudo bem, não é tão grave assim, não vai fazer mal para ninguém, eu crio as racionalizações, mas mesmo assim eu faço escondido. Eu não faço para os outros verem. De certa forma, ela continua sabendo que está fazendo algo errado, apesar da racionalização. É o que o Giovannini está dizendo. O que você acha disso?
Bom, antes de responder, deixa eu contar uma história real que me marcou tanto que eu nunca mais esqueço, apesar de ter acontecido, sei lá, 8 anos, 7 anos, 10 anos, não lembro. Quando eu tinha acabado, o Wagner, de começar a estudar, né, sobre racionalização, né, que tem vários nomes diferentes, né, essa é uma forma que a gente abrasileirou um pouquinho esse termo, raciocínio motivado, racionalização pós-rock, tem vários nomes, né? E aí, eu tava no mercado, Wagner, aí você vai, acho que vai ajudar a entender um pouquinho essa situação. E aí, eu lembro claramente, né, lembro, impressionante como marca algumas coisas, né? Eu tava no mercado e na minha frente tinha um pai e um filho com um carrinho de mercado. E aí o pai viu lá, as filas, né, normais estavam super lotadas, super cheias, e aí esse pai com o filho foi para a fila de pequenos volumes, né, acho que era no máximo 10 ou 15 volumes. E aí ele claramente tinha mais do que 15 volumes, né, esse pai com o filhinho pequenininho. E aí o pai olhou, né, olhou para a cara do filho e falou, putz, vou ter que sair daqui, né. Aí ele foi em direção à fila gigante, né, ele era o último da fila, ficava 2 horas na fila para conseguir sair do mercado. E aí essa cena marcou tanto, foi o seguinte, ele parou no meio do caminho, né, olhou, pensou, aí voltou pra fila, ele tava na minha frente, né, eu fiquei assim, pô, mas ele voltou, mas né, será que eu falo alguma coisa e tal? E aí ele falou com o filho em voz alta e eu ouvi. Aí ele falou assim, peraí filho, essa fila aqui são 15 volumes, mas nós somos 2 pessoas. Então, obviamente, são 30 volumes. E eu contei aqui, tem, sei lá, 29. Então tá tudo certo, vamos seguir pra fila, né? Então eu vou com isso, né? Essa é a pessoa real. Essa pessoa não distante de mim, eu faria uma coisa muito parecida no meu dia a dia, né? Eu espero que a empresa onde eu trabalho consiga, para questões mais sérias, consiga frear esse tipo de situação parecida com essa, né? Então assim, a pessoa sabe que é errado? Às vezes sabe, mas ela vai conseguindo criar formas muito sutis no seu dia a dia de se explicando cada pequena situação e tudo vai passando, né? Às vezes, mesmo ela percebe que ela está, de forma geral, fazendo coisas de forma sistematicamente erradas, ela pode até elevar um pouquinho esse tom, né? Às vezes ela tem uma epifania e resolve, não, parei, a partir de hoje não faço mais isso, eu vou fazer tudo que eu falo, sei lá, na igreja no fim de semana, eu vou começar a mudar de verdade. Mas a verdade é que o mundo real mesmo, as coisas estão acontecendo, cada coisinha é única e especial. Esse pai não vai lembrar que ele fez esse dia, não vai lembrar. Isso vai passar desapercebido. Assim como as 15 coisas que ele fez naquele dia, até chegar no mercado, e outras 15 que ele fez até chegar em casa. Nenhuma delas vai passar acima do radar do perigoso, do desonesto, né? Mas a gente falou um pouquinho de nerds, né, Márcio? A gente tem algumas técnicas, né, para poder tentar neutralizar mecanismos de racionalização. Eu acho que vale a pena aqui mencionar uma ou outra que são bem interessantes. Estou falando aqui de uma forma super, mais superficial, né? A ideia é trazer isso eventualmente no curso, né, no curso mais apurado, né, que é um segundo momento, que é, por exemplo, a gente percebe que quando uma comunicação foca na pessoa e não no ato, isso costuma desarmá-la em qualquer tentativa de racionalizar. Então, você fala assim, olha, quem pegar recibo duplo no plano no médico é uma pessoa desonesta. Essa é uma comunicação. Se eu falo, quem pegar um recibo duplo no médico está fazendo algo desonesto, nesse segundo caso, a pessoa tem muito mais facilidade em racionalizar. porque é difícil, é mais difícil racionalizar quando você está falando da sua própria personalidade, da forma da pessoa que você é, do que com aquilo que você faz. O que você faz é um pouco mais distante, né? Uma outra técnica, de novo, super rapidinho, superficial, só para a gente ter um gostinho do tipo de coisa que dá para fazer, né? Até em inglês, o nome é bem curioso, né? É o Question Behavior Effect, né? Que seria efeito do perguntar comportamento, que percebe assim, quando você, a gente, em vez de pedir assim, por favor, assine o documento, e você só muda isso para a pergunta, você vai assinar o documento agora, né? Você impede que a pessoa consiga criar todo tipo de mecanismo ali, de explicação para si mesmo, que permita a ela a não fazer aquele comportamento específico. Né? Você vai jogar com ela com uma coisa que é muito óbvia. Ela não tem como criar uma forma, um subterfúgio, uma explicação aprofundada para não assinar aquilo. Né? Porque a pergunta é limitada. Né? Eu sei que eu falei um pouquinho aqui, pode ficar um pouco confuso talvez, mas é porque não dá tempo mesmo de falar com mais propriedade. Mas um ponto é, eles existem, eles são... Tá em todo mundo, tá em mim, tá no Márcio, tá no Wagner, tá na Patrícia, no Rodrigo, no Nelson. E faz parte da realidade humana, né? A gente tem que começar a tentar olhar para isso com uma maior naturalidade, com um olhar mais caridoso, com um olhar mais... Olhar para o outro como se vendo a si mesmo, né? Vendo no espelho. E tentar ter essa postura de compliance talvez um pouco mais... humanizada, né? É um termo bem, bem clichê, né? Mas é um compliance mais humanizado, mais atento a questões da realidade, né? Cognitiva e comportamental das pessoas.
Fantástico! O tempo desapareceu aqui na conversa, já estamos caminhando para o nosso encerramento. Eu quero lembrar você que está nos acompanhando até aqui que o curso Compliance Comportamental do Gabriel Cabral está disponível já na LEC. Os links eu deixei no chat aqui do YouTube. Eu vou colocar novamente, muito em breve aqui também, estará disponível na descrição do episódio. E tem um detalhe importante, pessoal, ao se inscrever neste curso, você recebe o PDF do livro Muitos de graça, está lá, faz parte do material complementar, então, ao se inscrever no curso, você tem acesso a esse material incrível, que é o curso, que é o livro que o Gabriel escreveu em coautoria com muita gente. Estou falando disso para a gente poder deixar nossa dica de leitura ao final do episódio, como sempre. Gabriel, levantei a bola para você cortar aí. Fala um pouco do Muitos e também, se você tiver, é claro, mais alguma recomendação que você queira
Perfeito,
deixar.
Perfeito, muito obrigado. Só antes de dar a recomendação em tom já de finalização, né? Agradeço aqui pelo convite. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui hoje, porque esse é um projeto que para mim tem muito propósito. Né? Eu acho assim, que dá para fazer um mundo muito mais legal se as pessoas conseguirem frear esse ímpeto mais imediato de julgar, né? Que é uma coisa super natural. Né? Eu até hoje tenho dificuldade, às vezes, eu vejo uma situação, eu tento já julgar a pessoa e não olho muito para, né, a questão contextual. Mas é uma coisa super legal, né? Um profissional de compliance comportamental, por mais que isso não possa ser talvez a preocupação número um de cada pessoa, é um profissional, pessoal, que pode salvar pessoas, literalmente. Porque muitas vezes pessoas encalacradas em casos de corrupção muito horríveis não são pessoas ruins, né? São pessoas que deram algum mole, foram desatentas, se permitiram levar numa situação específica, triste, e morrem de vergonha para o resto da vida, e perdem o emprego, e têm a família destruída e tudo mais. E isso é uma coisa motivadora, né? Um profissional de compliance tem um poder muito grande, se ele se preocupa, né? Se ele está interessado em conhecer um pouquinho mais o comportamento. Tá, então essa é uma onda, esse é um caminho sem volta, eu agradeço uma vez mais e espero que possa contar com vocês para a gente aumentar essa onda e poder difundir o compliance comportamental no Brasil, né? Que as empresas se preocupem mais com isso, que o compliance perca um pouquinho essa cara de malvado, né? De policial, né? E tenha mais essa cara de parceiro, de alguém confiável, né? Essa figura mais interessante. Bom, sobre a indicação do livro, eu até conversei com o Márcio antes, eu falei, poxa, mas eu tenho um livro em inglês, infelizmente, né? Então, sugiro para quem não tem dificuldade, joga ali no ChatGPT, pede para traduzir, que é um livro incrível, que é um livro que marcou muito, que ele em inglês chama The Law of Good People, né? Que seria assim, o direito ou a lei das pessoas boas, que justamente traz toda essa discussão de ética comportamental. E fala assim, como é que seria um direito, né? Não aqui compliance específico, mas o direito penal, enfim, as leis, como é que elas seriam se elas estivessem atentas às pessoas como elas são, às pessoas boas, elas não fossem criadas para as pessoas más, né? Não fossem criadas para dissuadir os maus, mas criadas para ajudar os bons. Né? Um livro incrível, baseado em evidência científica, uma excelente recomendação. Tá? The Law of Good People, A Lei das Pessoas Boas.
Fica a dica então, pessoal, The Law of Good People e também o livro Muitos, é claro, que, como eu disse, faz parte aí, vai junto para você em PDF ao se inscrever no curso Gabriel Compliance Comportamental. Gabriel, obrigado demais pela sua presença, cara, adorei o papo aqui, foi um prazer conversar com você sobre um tema que realmente me intriga demais e eu tenho certeza que a nossa audiência que nos ouviu também gostou bastante, valeu. Obrigado, obrigado também. E a você que nos acompanhou até aqui, lembrando, né, o link está aí para quem quiser saber mais sobre esse curso muito especial. Está disponível já no site da LEC, o link está na descrição do episódio, você pode clicar e se inscrever. Lembrando também a você, é claro, que deixe um like aqui para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe e avalie o LECcast aí na sua mídia de áudio favorita, no Spotify. É sempre muito legal ver o podcast chegando ainda mais longe. Gente, obrigado de coração, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, obrigado pelas mensagens aqui no chat ao vivo, sempre terças-feiras às 18 horas e 18 minutos, e voltamos na próxima terça que vem com mais um papo muito especial. Um grande abraço, valeu!